Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. E vamos aos destaques de hoje. Flamengo é bi na Libertadores e hepta do Brasileiro. Botafogo tem vitória importante. Palmeiras perde para o Grêmio em casa. Tudo isso e muito mais no Bate-Bola, primeira edição.
Bate, bate-bola, bate-bola. Bate, bate-bola, bate-bola no ar.
Wagner Gomes. Copa Libertadores da América.
Flamengo está comemorando 2 títulos, o da Libertadores e o do Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro fala sobre o jogo do Flamengo contra o River Plate.
O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América após 38 anos. É o segundo título do clube na competição. A conquista veio após vitória de virada por 2-1 neste sábado em Lima, no Peru, contra o River Plate da Argentina. Os gols da partida foram marcados por Borré no primeiro tempo. Gabigol, após os 40 minutos do segundo tempo, fez os 2 para a equipe rubro-negra. Esta é a edição de número 60 da Libertadores e, pela primeira vez, foi disputada em uma final com um jogo único. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol começaram jogando. Diego, Vitinho e Pires da Mota entraram no decorrer da partida. Com este título, o Flamengo terá direito a disputar o Mundial de Clubes, que terá início dia 11 de dezembro. A primeira Libertadores do clube foi conquistada em 1981, com Zico e companhia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Palmeiras, Grêmio.
O comentarista Valdir Luiz analisa o jogo.
O Flamengo conquistou de maneira merecida a Taça Libertadores da América de 2019. O resultado que coroou uma campanha muito boa do Flamengo, que começou sob o comando do Abel Braga, um pouco claudicante, e com a chegada do Jorge Jesus, que chegou quando houve a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. O Flamengo teve tempo para que o novo treinador pudesse implantar um novo esquema de jogo e chegaram reforços importantes. 4 reforços importantes se encaixaram muito bem no time. Os laterais Rafinha e Felipe Luiz, o meio-campista Gerson e o zagueiro Pablo Mari. E esses 4 foram fundamentais, junto com o Jorge Jesus, na campanha que culminou com o título do Flamengo ontem, vencendo o River Plate pelo placar de 2-1. O Flamengo arrancou a partir do jogo com o Emelec. Quando venceu por 2-0 o Maracanã, tinha perdido pelo mesmo placar, ganhou nos pênaltis. E depois foi enfrentar o Internacional. E esse jogo foi o divisor de águas para a conquista do Flamengo. Depois do Inter, eliminou o Grêmio. E diante do River Plate, no único jogo, não fez um bom primeiro tempo. Não fez um bom primeiro tempo. Levou um gol aos 14 minutos, mas no segundo tempo, as mexidas táticas e também as mexidas de peça do técnico Jorge Jesus fizeram com que o Flamengo fosse para cima do River e acabou vencendo por 2-1 e com detalhe, com 2 gols em praticamente 6 minutos. E teve ainda um lance polêmico que o árbitro poderia ter marcado o pênalti do De La Cruz, mas não marcou. Mas o Flamengo mereceu pelo segundo tempo, o River no primeiro tempo foi melhor. O Flamengo vinha bem até levar o gol, depois se desarrumou. O River foi uma equipe que teve a oportunidade até de matar o jogo, não matou, no segundo tempo cansou e a maior categoria do time do Flamengo fez com que acontecesse a virada. E como é o futebol, o Gabigol, que não fez uma boa partida tecnicamente, mas se comportou como um profissional durante 90 minutos, acabou fazendo os 2 gols que deram a conquista ao Flamengo. E um detalhe curioso, né? Depois de 38 anos e na mesma data, o Flamengo foi campeão da Taça Libertadores da América no dia 23 de novembro de 81, em Montevidéu, no Estádio Centenário. E depois de 38 anos, no dia 23 de novembro de 2019, no Estádio Monumental de Lima, conquista pela segunda vez a Taça Libertadores da América. E vai para o Mundial de Clubes. E quem sabe, no dia 21 de dezembro, poderemos ter uma nova final entre Flamengo e River Plate. É muita coincidência. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Palmeiras, Grêmio.
Palmeiras não tem mais chance de brigar pelo Brasileiro após perder para o Grêmio em casa. Rodrigo Ricardo traz os detalhes.
O Grêmio superou o Palmeiras por 2-1 e o título de campeão brasileiro de 2019 acabou indo por antecipação para o Flamengo. Os gols da partida só vieram no segundo tempo. Everton Cebolinha, de pênalti, abriu o marcador para os gaúchos. Os paulistas empataram com Bruno Henrique em um pênalti questionável assinalado pelo juiz Wilton Pereira Sampaio. Somente a vitória interessava ao Verdão, que se lançou ao ataque. Mas quem acabou balançando as redes foi o tricolor do Rio Grande do Sul. Aos 48 minutos, Pepe, com um leve toque, decretou a vitória gremista. O treinador Renato Portaluppi brincou de que deveria ganhar um bicho.
Deixando as brincadeiras de lado, acho que o mais importante, eu já falei, o Flamengo merece ser campeão brasileiro, tudo que ele vem fazendo no último semestre, durante o campeonato, mereceu ganhar a Libertadores, montar um grupo muito bom, muito forte, para a gente sair e conquistar. Então eles mereceram esse título. Foram campeões brasileiros hoje, mas se não fosse hoje, não sei na próxima rodada.
O Grêmio, que ainda luta por uma vaga na fase de grupo da Libertadores, segue em quarto lugar na competição com 59 pontos. Já o Palmeiras, em terceiro, agora enfrenta o Fluminense no Maracanã e corre atrás do Santos na busca pelo vice-campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mário Silva comenta o resultado.
Grêmio e Palmeiras fizeram ontem um jogo cujo fato mais importante é que a vitória do Grêmio deu o título ao Flamengo de maneira antecipada. Flamengo campeão 4 rodadas antes. Duas equipes com duas ideias diferentes em campo. O Palmeiras, ainda no desespero, acreditando, mas não acreditando, a verdade é essa, tentando ganhar o jogo para manter viva a esperança de ser campeão brasileiro. Jogou mal, teve poucas chances de gol, alguns jogadores mostravam um desânimo, muitos passes errados. Pelo outro lado, o Grêmio tentando chegar a Libertadores, está classificado, tentando levar o ponto para Porto Alegre e acabou levando 3 pontos. De um lado, o Dudu, jogador mais importante do Palmeiras, dos pés dele saíram as jogadas perigosas. E do outro lado, o Everton Cebolinha, que foi um jogador que pouco apareceu, mas acabou aparecendo nos momentos cruciais, sofre o pênalti que ele mesmo bate e participa da jogada que deu o gol da vitória ao Grêmio. O Palmeiras também fez o seu gol de pênalti, mas acabou o Grêmio vencendo. Se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria o Grêmio, e acabou sendo. O jogo foi ruim, nervoso, em alguns momentos desanimado. E eu repito, o mais importante do jogo não estava na arena do Palmeiras, estava em torno de 40 milhões de rubro-negros, que era o título que acabou vindo por antecipação, o Palmeiras que entrou em campo já sabendo da dificuldade de superar o Flamengo. Palmeiras este, que antes da Copa América estava disparado na frente. Mas isso é o futebol. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Basquete.
A final da Liga Sul-Americana de Basquete será brasileira. Em jogo histórico, o Botafogo virou para cima do ciclista olímpico em La Banda, na Argentina, na casa do rival. Venceu por 68 a 67 para pegar o Corinthians na decisão do torneio. O Alvinegro foi para o último quarto perdendo por 17 pontos. Dominou o oponente nos 10 minutos finais e carimbou a vaga na decisão em um jogaço do norte-americano Jamal. O Brasil já é o atual campeão com Franca. A decisão será em melhor de 3 jogos, com a primeira partida acontecendo no dia 5 de dezembro e o jogo 2 no dia 10. Caso seja necessário, a partida 3 decisiva da final será no dia 12 de dezembro. Por ter melhor campanha, o Corinthians joga a primeira partida fora de casa e terá o direito de decidir dentro dos seus domínios, no ginásio Vlamir Marques. É bom lembrar que o Corinthians está invicto na Liga Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série A. Corinthians.
Botafogo consegue boa vitória sobre o Corinthians no Engenhão. Valdir Luiz conta a história do jogo.
O
Botafogo conquistou ontem uma vitória muito importante no Campeonato Brasileiro. Não fez uma brilhante partida, mas venceu o Corinthians por 1-0 no estádio Nilton Santos. O Botafogo foi um time muito determinado taticamente, tecnicamente não fez uma partida brilhante. Foi um time que criou poucas situações de gol, a rigor teve duas situações claras de gols, e numa delas acabou fazendo o seu gol no primeiro tempo, o gol marcado pelo Diego Souza. E o Botafogo, com muita luta, com muita garra, com muita determinação, e principalmente com as situações destacadas, como da dupla de zaga, Marcelo e também do Gabriel, os dois homens de contenção no meio campo, Cícero e João Paulo, que fizeram uma partida brilhante, o Botafogo conseguiu um resultado muito importante, porque com essa vitória, o Botafogo chegou a 39 pontos ganhos. Matematicamente, precisa de 6 pontos para se manter na Série A. E dos 12 pontos que restam a serem disputados, ele joga 6 em casa. Sábado que vem contra o Internacional e na última rodada contra o Ceará. Os dois jogos no estádio Nilton Santos. E 2 partidas fora de casa. Na próxima quarta-feira contra a Chapecoense e na outra quarta-feira contra o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão. Então a situação do Botafogo ficou dependendo basicamente dele. E tem um detalhe, o primeiro item do regulamento para um possível rebaixamento é o número de vitórias. E o Botafogo tem 12. O Cruzeiro tem 7 vitórias. Então o Botafogo tem uma vantagem muito grande sobre o Fluminense, que joga hoje, que tem 9, e tem a contra o próprio Ceará, que jogou ontem. Então a situação do Botafogo depende rigorosamente dele. Se ele fizer os 6 pontos em casa, ele garante a sua permanência na Série A para o ano de 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Em maio de 1960, quando nos preparativos no Chile para a Copa do Mundo de 62 começavam a ficar em grande volume, o país foi pego de surpresa por um terremoto de 8.3 na escala Richter, um dos maiores do século XX. O país teve problemas sérios. 25% da população ficou desabrigada e 5 mil mortos foram registrados. Lançou-se uma dúvida se o Chile teria ou não condições de realizar a Copa do Mundo. Mas Carlos Dietborn, dirigente esportivo chileno, pronunciou a frase que acabaria se tornando slogan não oficial da competição: porque não temos nada, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras foram terminadas em tempo recorde. Carlos Dietborn, porém, não viveu para ver o resultado dos seus esforços. Ele sofreu um ataque cardíaco em 28 de abril de 1962. Um mês antes da Copa, o estádio de Arica foi batizado em sua homenagem.
São 7:59. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.